Bom, então muito boa tarde. Nós vamos dar início à nossa audição. Devem estranhar estar tão poucos deputados. O problema é que a comissão acabou há 5 minutos. A Comissão Ambiente, Ordenamento do Território e Política Local tem um grupo de trabalho para estas coisas, audiências, para receber as pessoas que, e os grupos e as associações que nos pedem audiências. Acontece que hoje a reunião estava a discutir alterações à lei do arrendamento e a discutir os relatórios do Orçamento de Estado e, segundo os serviços me informaram, acabou mesmo agora. De modo que, de qualquer maneira, eu sei que os senhores já foram recebidos pelos vários grupos parlamentares, ou pelo menos por alguns, e, portanto, a Comissão está aqui representada por mim, que sou o Vice-Presidente da Comissão, e que sou eleito por Leiria, pelo senhor Deputado Maurício Marques, que também é a nossa vizinha de Coimbra, e a Deputada Laura Esperança, embora não fazendo parte da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Política Local, é também eleita por Leiria e conhece problema e, portanto, está aqui também a acompanhar-nos. De modo que nós estamos aqui para os ouvir, portanto, esta audição surge na sequência de um pedido do senhor Amaro Reis, não é? Em representação de um grupo de produtores de embalagens plásticas da Associação Portuguesa da Indústria Plástica. Este pedido foi proposto, como eu disse há pouco, à Comissão, e a Comissão decidiu que, naturalmente, como toda a gente que nos pede audições, que os ouviria. Penso que estamos num bom momento, apesar de, como sabem, enfim, não compete à Comissão ou às Comissões resolver os problemas, mas compete aos grupos parlamentares, mas estamos num bom momento na medida em que deu entrada a semana passada, precisamente na Assembleia da República, a proposta de lei do Governo sobre esta matéria, portanto, à qual se vai seguir um período de consenso longo, de discussão na generalidade já foi, mas agora debaixo à Comissão, discussão na Comissão, portanto, se calhar até é mesmo o momento ideal para os senhores apresentarem as vossas razões, que naturalmente nós transmitiremos a todos os nossos colegas. Por isso, sem mais delongas, eu dava a palavra. É o senhor Amaro Reis, tem cerca de 10, 15 minutos para a sua apresentação. Depois, se algum senhor deputado quiser colocar alguma questão, e depois no final poderão fazer mais
Sim,
qualquer coisa.
eu
Faz favor, então.
tentar ser breve. Obrigado por nos terem recebido. O meu nome é Amaro Reis. Comissão de Ambiente é muito importante para nós, como industriais e como industriais do plástico. A matéria ambiental também sempre foi muito importante para nós e, ao longo dos últimos 20 anos, tivemos feito muito trabalho nesse sentido, juntamente com a Associação de Reciclagem e das empresas de reciclagem do setor. O que nos traz cá, e começamos pelo tema da fiscalidade verde, e com muita pena nossa, perguntamos muitas vezes a nós próprios como é que é possível terem feito um projeto de lei ou alguma coisa a ver com esta temática sem nunca terem ouvido a nossa associação, nem as indústrias do setor. Porque não é conhecida a realidade do setor. É muito triste nós vermos uma pessoa com responsabilidades, como é o nosso ministro, voltar a dizer uma mentira daquelas na televisão, que cada português gasta 466 sacos por ano. É a maior das mentiras que a gente tem ouvido falar. Nós temos os nossos vizinhos espanhóis que gastam um pouco mais de 100 e nós, por acaso, gastamos 466, o que equivalia a 12 milhões e meio de sacos por dia, que era uma enormidade, que nós tínhamos que ter 10 vezes mais fábricas. É preciso que alguém diga ao ministro: pare de dizer isso, pare. Pergunte à pessoa que fez o estudo da fiscalidade verde, que já assumiu que se enganou nesses números, só que não fez chegar essa informação ao ministro, e ele continua a bater nessa tecla. Voltando um pouco atrás, o que é o vulgar saco de plástico que nós falamos e que muita gente tem a tendência de debater muito facilmente? Nós, há cerca de 20 anos, que trabalhamos na promoção e na redução de plástico no vulgar saco, de maneira a utilizarmos menos matéria-prima e conferir-lhe a mesma resistência e a mesma capacidade de utilização. Tem sido essa a preocupação ao longo dos anos. Juntamente com os recicladores, já reciclamos cerca de 70% das embalagens, nomeadamente sacos de plástico, que é um produto que chega à reciclagem através da Sociedade Ponto Verde, que faz a recolha nos sistemas multimunicipais. A maior parte das pessoas reutiliza o saquinho no baldinho da cozinha para o saco do lixo, dando-lhe uma segunda utilização. Caso não o tivessem, tinham que ir comprar sacos do lixo, que são maiores, mais grossos e mais pesados, e no fim do ano iríamos ter ainda mais plástico do que temos atualmente. Agora, o saco de plástico no século XXI em Portugal é um falso problema. Porque nós não somos o Bangladesh, não somos a Síria, não andamos aos pontapés e a sacos de plástico, não comemos sacos ao pequeno almoço, como costuma dizer. Nós temos que saber acarinhá-los, tratá-lo e reutilizá-lo e reciclá-lo no fim. Porquê fechar empresas? Porquê criar mais despedimentos e mais impactos na economia num setor que estava a crescer? Porquê tomar estas medidas em cima do joelho sem ouvir as nossas propostas? Se o aspecto fosse ambiental, reuniam connosco, nós definíamos um saco standard, um saco que pudesse ser reutilizado várias vezes, um saco que as pessoas dessem valor. Agora, aplicar uma taxa de 700% ou 600% do produto, assim, sem saber porquê, é a mesma coisa que passar uma certidão de óbito ao setor e às fábricas que existem e que investiram milhões e milhões de euros nos últimos anos, com apoio do Estado, e que agora, com uma medida feita avulsa, querem acabar. Pedimos a vossa ajuda aqui, como interlocutores mais próximos do Sr. Ministro, já que não fomos recebidos, que lhes façam chegar esta mensagem que este bicho-papão não é o que ele pensa. O Ministro é um senhor, é um jovem, é uma pessoa que quer proteger o ambiente, mas também tem que perceber o outro lado, tem que ouvir e saber realmente o impacto que isto tem no setor e que é completamente diferente do que ele tem ultimamente nas suas intervenções. Quando falamos que o Estado espera ganhar 30 milhões de euros com esta taxa, é uma completa irrealidade, porque se houver receita vai ser diminuta, porque as pessoas para darem 2 cêntimos por um saco de plástico já muitas vezes não dão, quanto mais para darem 10, porque o imposto é 8 mais o IVA, mais o valor do produto, serão 12 ou mais. Isto, como eu disse e não me queria repetir, é uma certidão de óbito às nossas indústrias. Como falou aqui bem, estamos aqui presentes em Leiria. Leiria tem uma grande tradição no plástico. Tem empresas com mais de 20 e 30 anos. Representa muitos milhões de euros de impostos e de postos de trabalho. E agora, de um dia para o outro, não sabemos o futuro. Os clientes ligam-nos. Então, agora, a partir de janeiro, como é que vai ser? E a gente, então, querem-nos matar. Querem-nos matar. É impressionante ver um governo que todos os dias apregoa que quer ajudar a indústria, que quer ajudar o setor e, de repente, sem falar com ninguém, cria uma medida que vai fechar empresas. É assim, nós temos que ser amigos do ambiente, mas temos que perceber onde é que está a amizade. Nós andamos há 20 anos a ensinar às criancinhas e às pessoas para porem o plástico no ecoponto, para valorizar e para reciclar. E agora, de repente, dizemos que, não senhora, isto agora tem um imposto, acaba-se tudo, despedem-se as pessoas, fecham-se as fábricas e vamos ganhar muitos milhões como se isso fosse verdade. Há muito produto que polui. Em jeito de brincadeira, nós todos vemos pastilhas na rua, no chão, vem o passarinho com uma pastilha morre, e agora acordávamos um dia e dizíamos, agora vamos taxar as pastilhas em 10 cêntimos. Só falta também agora a lembrarem-se dessa. Nós temos é que perceber onde é que o nosso produto está posicionado, o que é que as pessoas fazem dele, o que é tratado e vem para as fábricas novamente para fazer novos sacos, porque o sistema funciona neste momento, nós recolhemos, reciclamos, reutilizamos e fazemos novos produtos. Eu estou um pouco revoltado, para não dizer muito, porque já tivemos várias reuniões aqui com a Comissão de Economia, com grupos parlamentares, e os vossos colegas dizem-nos, isto é um estudo, foi um estudo encomendado pelo Governo, assim nós ainda não sabemos. O que é certo é que a semana passada, direito de antena, o Ministro apresentou esta situação. Nós, órfãos de informação, pedimos-vos ajuda, mas ao mesmo tempo pensamos assim, será que isto é uma democracia? Ou um ministro tem a capacidade de acordar de manhã e fazer uma lei e depois todos os deputados têm que dizer amém e não podem ir nem sequer discutir as coisas. E nós sentimos que não estamos a ser protegidos por quem nos representa. E vou passar a palavra aos meus colegas.
Faz favor. Agora apresentava-se para ficarem a conhecer os nomes todos.
Rogério Fonseca, represento a Plasgal. É uma empresa de Leiria também, temos cerca de 115 trabalhadores, se calhar em janeiro vamos passar a ter 20, possivelmente, porque se esta lei for implementada, é lógico que nós, com uma produção de cerca de 65% a 70% do saco visado, é lógico que vamos deixar de produzir e vamos deixar. E possivelmente não teremos hipótese de continuar a laborar com outros artigos, porque não temos capacidade para isso. As pessoas muitas vezes podem perguntar, então, mas porquê é que vocês não fazem reconversão? Por uma simples razão. As máquinas que fazem sacos de alça, o vulgo saco de supermercado, não fazem mais nada. Nem as extrusoras, nem as máquinas de corte. Portanto, não temos hipótese de reconverter aquelas máquinas para a indústria. Este problema do saco de plástico, como disse aqui o meu colega Amaro, eu penso que é um falso problema, porque há sacos que são utilizados em quantidades quase se não maiores do que o vulgo saco de supermercado, que não vão ser taxados, que é o exemplo do saco daquele quando se vai à fruta. Eu, sinceramente, não consigo perceber porque é que um saco de saída de caixa é taxado e o outro não é taxado. Falam-se na espessura porque o saco de plástico é um flying bag. Ok, então o outro é um supersonic flying bag, porque um saco de alça pesa cerca de 6 gramas, normalmente, e um saco daqueles da fruta pesa 1 grama. Portanto, se vamos falar que o saco não é, que o saco anda para ir no mar e anda para ir aos pontapés, é um falso problema, porque o saco até é mais pesado do que o outro. Em relação, eu estou muito preocupado em relação a essa situação, porque, como já disse o meu colega, taxação é igual a proibição, neste momento. Se estivéssemos a falar de valores com os quais nós não nos oporíamos, se estivéssemos a falar em valores razoáveis, estou convencido que a nossa indústria e o ambiente seriam protegidos. Com estes valores é completamente impossível. Tenham em consideração que as fábricas vão fechar. E por uma simples razão, porque nós em Portugal produzimos muitos sacos. Ao contrário daqueles tais sacos que eu falei da fruta, que a maior parte deles são importados. Portanto, não são taxados de ponto verde, vão continuar a vir do estrangeiro e, entretanto, favorece-se a indústria estrangeira e vamos fechar a indústria nacional. Eu queria só chamar, por favor, a atenção ao lado social desta medida, que vai ter graves consequências no nosso país, especialmente na região de Leiria e na região de Viseu, vai ter impactos sociais muito graves. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor, faz favor.
Boa tarde, muito obrigado por nos terem recebido. O meu nome é Borges Amaral. Eu represento um conjunto de empresas que, talvez, os mais importantes players no mercado nacional neste subsetor dos plásticos, ou fabricação ou indústria de plásticos flexíveis. Não temos nada a ver com peças técnicas ou peças rígidas, é essencialmente uma embalagem flexível. Obviamente que os chamados sacos de plástico, ou sacos de supermercado, ou sacos de saída de caixa, é uma fatia importante do negócio, não é fundamental nem é o principal neste momento, mas constitui uma área de negócio que pode representar entre 8, na nossa estimativa, entre 8 a 10 milhões de euros de faturação ano, no nosso caso concreto. Portanto, esse volume de negócios é um volume de negócios que vai estar em causa a partir do dia 1 de janeiro, porque na nossa opinião, a opinião comum, eu faço minhas as palavras das pessoas que me antecederam, cujas opiniões corroboram inteiramente, mas é evidente que a taxa do saco plástico vai ser, o que está a ser legislada ou implementada, vai conduzir à inibição da utilização do saco plástico, porque se fizermos bem as contas, o consumidor final vai ter que passar a pagar qualquer coisa entre 12 ou 15 euros, 15 cêntimos por cada saco. Não acredito que as pessoas, o cidadão comum, esteja disponível e tenha possibilidade de o fazer, quando irá assim à utilização de outro tipo de embalagem que não o saco plástico. E assim sendo, é evidente que o governo legislar ou pôr em implementar esta medida não está a fechar as empresas, mas está a dizer ao mercado que não é possível utilizar este produto, e se não sendo possível utilizar o produto, as empresas que o fabricam não podem continuar a elaborar, só para estarem a fazer coisas que depois os seus clientes ou o mercado não vão aceitar. Portanto, isto é uma medida antieconómica. Prevê-se que com esta medida se limpe um pouco o ambiente no mercado nacional e se passe de 466 sacos por habitante por ano para 50 sacos por habitante por ano, pelo menos foi essa a justificação que foi dada pelo Sr. Ministro quando apresentou a fiscalidade verde como grande, como uma situação inédita no país, que, pelo visto, houve alguém corajoso que conseguiu legislar e conseguiu arranjar uma lei que nos vai proteger a nós e aos nossos filhos e netos daqui para a frente em relação a todos os malefícios ambientais que o desgraçado saco de plástico provoca, esquecendo-se que os 466 sacos que referiu corresponderiam, tal e qual como o Engenheiro Amaro já disse, a 12 milhões e 500 mil sacos de utilização diária, o que pressuporia que nem toda a gente vai todos os dias às compras para utilizar, provavelmente haveria dias em que seriam consumidos 200 milhões ou 500 milhões de sacos, como que toda a gente tentasse a comer, a agarrar os sacos e a comê-los, porque não se vê outra utilização que não seja isso que justifique este montante. É um número perfeitamente irrealista. Aliás, choca-me muito que eu seja governado por gente que faça, que não tenha a lucidez de espírito de fazer uma conta de multiplicar e que veja que, de facto, esse número é um número perfeitamente irrealista. Não é possível. Não existe capacidade instalada no mercado nacional. A estimativa que existe é que o consumo nacional é um quarto, abaixo de um quarto desse valor. Portanto, eu não acredito que nós estejamos a importar 4 ou 5 vezes mais do que produzimos. Não acredito. Aliás, as estatísticas apontam o sentido contrário. E deste tipo de sacos, deste tipo de embalagens, então, muito menos. Portanto, não faz sentido nenhum. É uma completa irresponsabilidade para não adjetivar em termos mais violentos. De maneira que uma lei que se prevê que seja fundamental, que seja infraestruturante, porque vai alterar os hábitos das pessoas daqui para a frente, seja suportada em valores ditos ou aceitos com a leviandade com que o são, é uma idiotice total. É uma idiotice total para não chamar outra coisa. O problema é que, assim sendo, com este tipo de leviandade, pode-se pôr em causa, além do negócio de muita gente, da sobrevivência de muitas empresas, da sobrevivência de muitas famílias, estima-se que podem estar em risco entre 1.500 a 2.000 pessoas, entre toda a cadeia do produto, estou a referir-me a fabricantes, a distribuidores de matérias-primas, transformadores que todos nós somos, a empresas distribuidoras deste produto. Há muitas pequenas e médias empresas que estão ancoradas neste produto porque têm a sua atividade de trading ou de comércio, comprando e vendendo, nomeadamente às pequenas lojas, que não têm capacidade para negociar diretamente com os fabricantes. E também aos recicladores e ao famoso Sociedade Ponto Verde, cuja principal receita lhe advém da reciclagem de sacos plásticos e que agora vai perder o seu principal matéria-prima para transformar. Não sei o que é que vai acontecer. Eu também sei que a Sociedade Ponto Verde parece que tem reservas acumuladas muito grandes. Talvez se preparem para utilizar essas reservas daqui para a frente e não deixarem de ter atividade para que foram constituídos. Incluo também nesse número muitos dos recicladores que veem, com o desaparecimento do saco de plástico, o componente mais importante e que mais valor lhe traz no seu negócio, quando fazem a reciclagem dos materiais plásticos. Portanto, assim sendo, esta medida não tem pés nem cabeça, uma perfeita irresponsabilidade, não vai cumprir com o objetivo que também foi previsto, que é dotar o orçamento de uma verba adicional, que segundo as notícias que aparecem na comunicação social andarão entre 40 a 50 milhões de euros, porque não acredito que o cidadão esteja preparado para pagar essa taxa nos próximos tempos e mesmo, portanto, essa taxa não vai ser cobrada, porque não vai haver objeto sobre a qual incida, para além da irracionalidade que é ter uma taxa que represente 600% do valor comercial do bem sobre que incide. Acho que é um caso inédito, é um caso que nunca visto, não há um imposto que incida sobre qualquer bem e que represente 600% do valor desse bem, portanto não faz qualquer sentido isso. aceitaríamos, tal e qual como já foi dito, que houvesse, na tentativa de disciplinar e de alterar os comportamentos das pessoas, porque o que se trata aqui é alterar comportamentos do cidadão comum ou do consumidor dos sacos, no sentido de lhes incutir um maior respeito por terceiros e, portanto, educá-los com sentimentos de maior cidadania, para que pudessem fazer uma coisa que já começaram a fazer há uns anos desta parte. A atitude que os consumidores hoje têm não tem nada a ver com aquela que tinham há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, de facto, era normal nós vermos sacos plásticos nas bermas de estrada, sacos plásticos nas ruas. Hoje isso não se verifica. Até porque o saco plástico tem valor, as pessoas já não o põem, já não amarrotam e põem no lixo como punham antes, eventualmente guardam-no até para depositar os resíduos sólidos urbanos e depois colocar no ecoponto. É essa a utilização, portanto, já... Todos os sacos plásticos, praticamente, poderia dizer que são reutilizados já, já têm uma reutilização. Precisamos que sejam mais reutilizados? Sim, senhor. Então, vamos incentivar a reutilização. Vamos criar condições para que o cidadão que cumpra com regras de boas práticas de cidadania tenha um benefício. E, por exemplo, por que não instituir um prémio ou qualquer coisa que possa transmitir às pessoas que, se fizerem determinado tipo de comportamento, têm benefício pessoal com isso? Entregando, por exemplo, sacos no plasticão, ou colocando-os no plasticão, ou entregando-os nos ecopontos, porque a reciclagem, este é o único produto, todos os produtos de embalagem, eu continuo a defender que é o produto mais amigo do ambiente. E digo isto com olhos nos olhos, seja com quem for, seja com o maior especialista. Porquê? Porque é o único produto que continua a não conspurca nada o ambiente. Ele pode ser completamente retirado do ambiente, evidente que não pode ser abandonado como é. Mas isso, qualquer produto que seja tratado assim, não é o saco plástico, qualquer produto que seja largado no ambiente, e ficará no ambiente se não for retirado, porque não tem pernas para andar, nem tem meios de locomoção próprios, como é evidente. Não é? Portanto, se o cidadão for habituado a utilizar o saco e depois reutilizá-lo as vezes que for necessário ou que ele permita, e no final, ou usá-lo como saco de lixo e depositá-lo nos ecopontos respectivos, ou entregá-lo para ser reciclado, não tem problema nenhum. A indústria de plásticos, todos nós somos fabricantes, é a única indústria cujos desperdícios, resíduos, produtos defeituosos ou produtos com problemas são completamente reciclados e reintegrados no processo. Nas fábricas que todos nós representamos, não há um grão de plástico que seja metido no lixo. Porque mesmo aquele que cai nos parques, quando, por exemplo, há a descarga das matérias-primas e uma paleta ou um saco se rasga e cai no parque, ele é varrido, é limpo, lavado e limpo, e é reintroduzido no processo. Não há um grão de polímero que seja desperdiçado, a não ser, enfim, por algum acidente que ultrapasse ou que não seja de conhecimento das pessoas responsáveis que estão à frente das empresas. Isso é evidente, pode acontecer. A mesma coisa acontece com os sacos. O saco pode ser completamente reciclado. Hoje consegue-se, com a evolução da tecnologia, que foi uma coisa que foi incentivada, quer pelos produtores de matérias-primas, quer pelos produtores de equipamentos, é possível fazer-se embalagens, sacos de plástico, com produtos completamente, utilizando sacos já reutilizados, portanto, reciclando os sacos usados e voltando-os a colocar no processo. Portanto, isso não é importante para a sustentabilidade do ambiente a médio e longo prazo? Isso não é importante para o bem-estar das pessoas? Pergunta assim, então, e não há alternativas aos sacos plásticos, já que eles vão desaparecer? Há alternativas. Agora, essas alternativas são mais amigas do ambiente que o saco plástico? Não creio. Todos os estudos feitos apontam para que, de facto, o saco plástico feito em polietileno é o produto com menos desperdícios, com o consumo de materiais mais baixo, com consumo energético mais baixo e com uma capacidade que todos os outros não têm de reutilização, que lhe confere uma pegada ecológica bastante diferenciada para menos para de qualquer outro dos materiais. Seja, estamos a falar mesmo dos sacos biodegradáveis, mesmo dos sacos de tecido não tecido, com material plástico, mas utilizando materiais mais complexados, ou complexos, que passa a expressão, os sacos de linho ou de tecido, os sacos de papel, tudo isso, em termos ecológicos, está aprovado por estudos científicos. Primeiramente, podemos disponibilizar um estudo feito em Inglaterra pela Agência Inglesa do Ambiente, que compara os vários materiais usados e, de facto, conclui que o saco de plástico é aquele que tem a menor pegada ecológica de todos os materiais de embalagem. Assim sendo, se assim é, se nós fomos incentivados por um lado para a um prazo de 10, nos últimos 20 anos, reduzirmos a espessura dos materiais porque eram, usavam para a economia de recursos e redução dos custos de transformação dos próprios produtos. Hoje vamos ser penalizados, ou estamos a ser penalizados, porque de facto em termos de evolução tecnológica conseguimos fazer e agora cai-nos este cutelo em cima da cabeça. Estamos a 2 meses do início, se a lei for aprovada, da lei, ninguém sabe como é que vai ser, ninguém sabe quem é que vai cobrar esta taxa, como é que vai ser cobrada, se os sacos importados vão pagar ou não vão pagar, que tipo de sacos é que vão pagar. A indústria, quer dizer, paramos, mandamos as pessoas de férias, encerramos as fábricas, o que é melhor fazer? É este tipo de preocupações que nos leva a ter tomado algumas atitudes, meramente tentando fazer ouvir a nossa voz junto de quem direito e de quem pode decidir, mas, tanto quanto me parece, ou tanto quanto nos parece a todos, acho que a nossa voz não foi ouvida. Eventualmente as pessoas que estiveram nas conversas que tivemos connosco, se calhar estavam em termos físicos presentes, mas em termos mentais não estavam, porque tanto valeu dizer uma coisa como outra. Pelos vistos, a lei vai para a frente e as empresas vão fechar e as pessoas vão para o fundo de desemprego. Muito obrigado.
Senhora, também quer falar agora ou só depois?
2 segundos só.
Sim, mas eu pedia que sintetizassem. No fundo estão, eu peço desculpa, mas estão-se a repetir. Eu acho muito interessante
a
explicação.
Eu não,
para depois os seus deputados formarem as questões, mas
porque
depois vão ter a oportunidade novamente no fim, mas temos que enfim, criar algum método nisto.
Disseram, eu represento a Associação de Plásticos. A única coisa que vos posso dizer, que tenho acompanhado o problema dos sacos de plástico há já vários anos em Bruxelas e o Comissário do Ambiente entendeu que o saco de plástico era um perigo para o ambiente, para os animais, para os peixes, etc. Nós, como Associação Europeia e com os diversos países que estão inscritos nessa associação, temos vindo a trabalhar no sentido de criar uma associação precisamente para evitar e educar o cidadão para que o saco de plástico não ande, ou não seja deitado no rio, ou não seja deitado no meio das estradas, etc. Portanto, temos tido sempre uma certa preocupação em realmente procurar desmistificar o perigo do saco de plástico, sobretudo, como eles dizem, que circula nos mares, nos rios, etc. Portanto, eu não tenho muito mais a dizer. Chamo só a vossa atenção para um aspecto que já chamei a atenção nas outras comissões onde estivemos e que a mim me preocupa. Infelizmente, há uma série de pessoas neste momento a viver com dificuldade neste país e eu pergunto como é que essa gente vai resolver o problema de trazer do supermercado os seus alimentos, os seus produtos. Iremos voltar a embrulhar os nossos desperdícios nos jornais e a pô-los nos contentores? Não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado. Entretanto, queria dizer que chegou a ser deputado Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Nós vamos agora dar a palavra aos seus deputados, que assim o queiram, e depois no final poderão fazer mais algum comentário. Senhor deputado Maurício Marques, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que manifestamos aqui a nossa preocupação pelos investimentos que foram feitos e por aquilo que já me foi feito chegar até pelos deputados de Leiria, não só aqui pela Laura Esperança, mas pela Carina Oliveira e por próprios Marques e por outros, e também de Viseu. Houve recentemente alguns investimentos vultuosos e que podem eventualmente estar em perigo com esta introdução desta medida. Manifestamos aqui a nossa preocupação, obviamente que a discussão, a lei está em discussão, e podem mesmo fazer-nos chegar aqui alguns contributos. Foi aqui dito que a produção, ou o consumo, digamos assim, de sacos de plástico não é aquele que é apresentado no estudo. O estudo diz, de facto, 466, vocês têm números completamente diferentes, a primeira questão que eu gostaria de colocar a todos é se, efetivamente, tem estudos que permitam ter uma avaliação diferente, que nos façam chegar porque isso era também oportuno. Depois de dizer, há aqui, como digo, a lei está em discussão, há aqui um aspecto que foi referido por vós, mas que não é ainda, pelo menos do meu conhecimento, não sei se é dos demais, relativamente à taxa a cobrar por sacos de fruta, daqueles que não são sacos de... Porque, se não são, partilho aqui uma opinião, é que de facto deveriam ser, porque a poluição também é similar. Agora, há uma coisa que efetivamente não nos podemos esquecer, quer dizer, a União Europeia, já aqui foi dito, aponta como alguns malefícios na utilização excessiva dos sacos de plástico. E também, naquilo que disseram, a própria indústria tem também está sensibilizada para isso, e até, porque ouvi, estariam obviamente disponíveis e achariam de bom grado que pudesse ser aplicada uma taxa, de certa forma, para causar alguma inibição ou algum consumo excessivo de sacos de plásticos, mas não aquela que é apontada. Porque todos nós também somos consumidores e sabemos que muitas das vezes, quando chegamos a uma caixa registadora, por vezes levamos os sacos que precisamos e muito mais do que aqueles que precisamos. Obviamente que para a indústria isso é bom, porquanto quanto mais sacos levarmos da caixa registadora, mais a indústria produz, mas do ponto de vista ambiental não é benéfico. Não é benéfico porque...
Peço desculpa, não. Depois vai ter a oportunidade, mas agora não entramos em diálogo, está bem?
Não é benéfico. De qualquer forma, portanto, esta é uma realidade. E por isso penso que a fixação de uma taxa, como, aliás, nós temos até aqui um exemplo, em determinada altura na saúde foram introduzidas as taxas moderadoras. Na altura, quando foram introduzidas, não era, digamos assim, para pagar uma consulta, era apenas para moderar o ato médico, porque sabia-se que nessa altura qualquer pessoa, por dar cá aquela palha, ia ao médico. E, portanto, aqui penso que se justificaria uma taxa de forma a moderar o consumo de saco de plástico, porque, na verdade, muitas das vezes é exagerado. As pessoas, o consumidor, muitas das vezes leva o saco que necessita e outros sacos que não necessita. Também é verdade que nós sabemos que não há ainda uma boa consciência ambiental e por isso dificulta também um pouco o processo que a própria indústria também incentiva. Incentiva, quer dizer, apesar das recomendações da indústria e da Ecoponto e de outras entidades ambientalistas, nem sempre o uso é o melhor. E por isso eu voltaria aqui qual acham que era uma taxa razoável para moderar, digamos assim, o consumo. Depois foi aqui dito e foi-se aqui referido também relativamente ao saco, ao biodegradável. Nós sabemos que neste momento utiliza-se muito o saco biodegradável. Não sei se alguns dos presentes é produtor do saco biodegradável. Bem, de maneira que queria, era esta questão que eu gostaria de colocar, já me foi dito. De todo modo, eu estou a agradecer algum contributo nessa medida. Depois, gostaria também de saber se as empresas instaladas produzem sacos para exportação, e nomeadamente para a União Europeia e fora da União Europeia, e se quais são os constrangimentos que têm na exportação que fazem. E por agora era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira, quer usar a palavra? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito sintética, queria dizer uma ou duas coisas. Mas antes, cumprimentar-vos, obviamente, e agradecer a vossa vinda ao plenário, porque a outra perspectiva, obviamente, que é sempre importante e de quem exerce esta atividade no dia-a-dia. E que, obviamente, se percebe a enorme preocupação que estão a traduzir. Eu queria, de qualquer das maneiras, referir o seguinte. Nós estamos hoje a falar de sacos plásticos, em particular de sacos plásticos de supermercado, como aqui vulgarmente é designado, Mas a questão que está em cima da mesa, do ponto de vista teórico, do ponto de vista mais abrangente, não é mais nem menos do que a procura de compatibilização de respostas ambientais com realidades económicas. Isso é um problema do mundo, não é? Não é um problema só de Portugal, não é um problema só do saco plástico do supermercado, é um problema do mundo. Que é estes dois pesos na balança, como é que se estabelece aqui este equilíbrio? Sendo certo que encontrar muitas das vezes a resposta adequada a isto, convenhamos que não é fácil. O Governo, no âmbito agora de um pacote fiscalizado de verde, incluiu esta matéria que aqui vem expor. Nós próprios, Partido Socialista, estamos a fazer a nossa avaliação. Mas eu estive, com exceção do primeiro interveniente, que eu já apanhei mesmo na reta final, estive a ouvir atentamente e não entendam o que eu vou dizer como qualquer tipo de ligeira provocação, não é isto. É que encontrei algumas contradições no vosso próprio discurso. Porque há uma frase, aliás, dita pela senhora agora no final, que vai muito ao encontro da intervenção anterior, de alguma defesa relativamente ao saco plástico em si, ou seja, no sentido de dizer que, atenção, não é só pela quantidade usada, mas também pelo malefício do próprio saco plástico, digamos, deste modo. E há uma frase que é dita, temos que desmistificar o saco plástico. Obviamente, quando estava a fazer a referência à desmistificação da questão do saco plástico, estava, obviamente, a referir-se à sua influência sobre o ambiente, sobre o meio ambiente. Era isto que se estava a referir. Mas também é certo que em momentos anteriores, nas exposições anteriores, procurou-se, enfim, na lógica da tal desmistificação, eu diria que de alguma maneira desvalorizar o impacto, a importância e o impacto que o saco plástico efetivamente tem no ambiente, mas depois introduziram a questão da taxa, ou seja, dando a parecer, aliás, uma das perguntas que foi feita agora resulta um pouco da vossa intervenção, que é, não há drama se for taxa, há drama no montante da taxa, mas por outro lado, a exposição é feita também noutra vertente, é, atenção que o saco plástico não é assim tão grave quanto parece. E eu queria ver isto mais clarificado, porque me parece que na procura de defender o setor, legitimamente, se encontram aqui algumas contradições na vossa exposição. Por último, e pegando na segunda exposição que foi feita, não identifiquei qual era a empresa, muito bem, foi feita aqui uma referência que eu acho que é preocupante e que deve ter muita atenção. Bom, imaginemos que segue em frente a questão, o projeto que foi apresentado, segue em frente e segue em frente exatamente nestes moldes com este montante. É evidente que 10 cêntimos é francamente dissuasor, sejamos também todos claros, o preço que isto para nós é claro, muito, muito dissuasor do consumo dos sacos. Portanto, as pessoas vão procurar formas alternativas com aqueles sacos reutilizáveis, aqueles grandes, aliás, que já há alguns tempos esta parte se começou a vender. Quando existem empresas, e eu retive isso relativamente à segunda intervenção, empresas cujo o volume de negócios, é, penso que referiu 60% a 70%, assenta nisto. E quando é feita a observação de que, atenção, mesmo que eu queira fazer uma reconversão porque há sempre, obviamente, mercado, certamente, na área dos plásticos, e, portanto, mesmo que eu queira fazer uma reconversão, tenho aqui um problema porque a minha maquinaria só é direcionada para aquilo. Não me permite que eu tenha uma multiplicidade de produtos. Eu só tenho aquele produto. E, portanto, eu estou, de facto, em risco. E, convenhamos, é verdade, nestas circunstâncias, o mercado está muito direcionado exclusivamente para aquele produto em concreto. O mercado da empresa, como é evidente, a resposta da empresa está muito direcionada e, portanto, há riscos. E eu teria que perguntar, equacionaram, de algum modo, se isto for avante, e nessas circunstâncias, quando o volume de negócios da empresa é substancialmente e quase na totalidade direcionada para o que está agora em causa, se propuseram, se achavam interessante haver incentivos que possibilitasse então essa reconversão, ou seja, a outra face da moeda, não é? Tentando, porque tem que se encontrar aqui um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é haver disponibilidade, do meu ponto de vista, de ambas as partes, para já para perceber que este tem que ser um processo faseado. Não se muda do quase nada para o tudo. Mas também é verdade que não se pode caminhar a passo de caranguejo, ou de tartaruga, ou que seja o que for, não é? Tem que se dar algum avanço nisto. E, portanto, eu queria muito saber que me clarificassem o vosso discurso, penso que entenderam o que é que eu disse. E, num segundo momento, gostaria de perceber que propostas teriam os senhores para uma eventual reconversão, reorganização dos vossos setores, se entendem que haveria outro mercado na área dos plásticos, se tivessem incentivos para esse efeito. Entenda-se, incentivos aceitáveis também para a vossa sobrevivência. Era isso, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de fazer algumas considerações, não perguntas, porque elas foram colocadas, acho que aqui muito diretamente, e foram-vos colocadas questões concretas, isto para ver que os senhores deputados estão interessados nesta matéria. Aliás, alguns dos senhores fizeram aqui considerações menos abonatórias sobre o Governo, e puseram inclusive em causa, mas isso, estamos na Casa da Democracia, fica naturalmente aquilo que cada um, e os senhores têm todo o direito a dizer aquilo que pensam. Mas puseram aqui em causa, inclusive, que os senhores deputados, que tinham sido ouvidos, que se calhar que não ouviram nada, bom, eu não armando-me aqui em defensor dos senhores deputados, primeiro gostava de perguntar se foram recebidos por todos os grupos parlamentares, ou não. Ouvi dizer que já tinham tido reuniões com grupos parlamentares.
Sim, mas todos não.
Não tiveram com quem já agora? PSD e CDS, pronto. Enfim, mas puseram aqui em causa que os deputados não teriam ouvido. Bom, os deputados, só para vos situar e para os senhores saberem como é que estas coisas processam, os deputados até aqui também não podiam fazer nada, porque até à semana passada o que se falava era que o Governo andava a estudar uma tal comissão, teria uma proposta. Agora, a semana passada, sim, o Governo fez entrar nesta Casa, na Assembleia da República, uma proposta de lei. Portanto, a partir de agora é que os senhores deputados e os vários grupos parlamentares se estão a debruçar sobre essa proposta de lei. E, com certeza, cada um à sua maneira, e já viram aqui até os seus dois deputados que falaram, que estão muito por dentro deste assunto e que gostam de ser esclarecidos. Portanto, a partir de agora, este projeto vai ser agendado para plenário, depois vai baixar esta comissão, se calhar os senhores vão ser chamados, ou várias associações representativas dos setores, porque a proposta de lei não é só sobre os sacos plásticos, tem todo um conjunto de mais outras coisas. Portanto, a comissão vai fazer mais audições e, portanto, a partir de agora é que o assunto vai ser discutido e é que os seus deputados, cada um dentro do seu grupo parlamentar, vai dar as suas opiniões, os seus contributos e, portanto, não sabemos se esta lei vai ser aprovada como está, se vai ser aprovada com alterações ou se vai ser chumbada. Enfim, portanto, é cedo para falarmos nisso. Estamos, de facto, no momento certo, como eu disse do início. Eu só queria, de facto, só fiz a intervenção para clarificar, porque eu percebo que os senhores estejam, enfim, já nervosos, porque, de facto, todos percebemos, um saco custa 2 cêntimos, isso bem uma taxa de 8, enfim, há aqui qualquer coisa que não está bem. Percebemos isso, mas, enfim, não, as coisas têm os seus timings e o timing vai se iniciar a partir de agora. Pronto, mas foram feitas aqui questões, foram colocadas questões concretas, portanto, eu podia que respondessem, que fossem mais sintéticos agora, na resposta direta às questões que os senhores deputados vos colocaram.
Obrigado pela sua intervenção. Peço desculpa também por algum exagero, mas às vezes a cabeça e o coração às vezes ultrapassam-se um ao outro. É verdade, a altura de discutir isto será agora, mas muitas vezes perceberem quem está deste lado não é fácil, porque lidamos com muitas famílias, com muitas coisas, e é importante ver-nos tirarem o tapete debaixo dos pés, como costuma dizer. Respondendo à sua pergunta diretamente à questão do biodegradável. O biodegradável, neste momento em Portugal, é uma situação que não se coloca, porque em termos de reciclagem, se misturarmos produto bio com material normal, vai contaminar todo o circuito de reciclagem, pois nem se recicla uma coisa nem outra. O que tem sido utilizado, uma vertente de equilíbrio, é sacos aditivados que fazem com que o saco se degrade mais rapidamente, que permita que ele não voe e que permite que depois consiga ser apanhado e reciclado. Pronto. Nós dizemos que de um quilo de plástico velho conseguimos fazer outro quilo de plástico. E esta parte da recolha e da reciclagem tem sido muito boa nos últimos anos. Nós conseguimos já atingir quase 70% da recolha dos sacos que vão para as empresas de reciclagem e voltam às fábricas para fazer sacos do lixo, por exemplo. Muitos dos recicladores dizem que o saco de plástico, quando chega às fábricas, vai ajudar a melhorar o outro plástico que não é tão bom, e a mistura dos dois permite fazer um plástico que possa ser usado novamente. Pronto. Nós, isto em Portugal está bem montado, a nível de reciclagem nós temos das maiores fábricas da Península Ibérica, e o bio não é uma questão, é uma questão até em termos ambientais, na área do que está montado, muito pouco benéfica. Em relação à exportação, o que foi falado aqui, aquelas cestas que nós vemos nos supermercados, e isso são produtos que não são feitos em Portugal e são produtos que são impossíveis de reciclar, porque aquilo é feito com vários tipos de plástico, são sacos que são cozidos, são sacos que têm uma aplicação de mão de obra muito alta, por isso é que vêm do Vietnã e da China, e nós somos invadidos com esses sacos, mas não são feitos cá, nem somos competitivos de fazer isso cá, porque aquilo são sacos artesanais quase, e têm um problema muito grave, é que são impossíveis de reciclar, porque estão uma mistura de vários plásticos que ninguém consegue dizer se aquilo é carne ou peixe. E em termos de exportação, todos nós fazemos alguma exportação, mas sendo o nosso produto uma commodity, o transporte mata logo a capacidade de sermos competitivos no mercado. Nós só conseguimos exportar num raio de 500 km. Porquê? Porque depois nesses países também há fábricas, não é? E nós, sendo um produto intensivo, produção intensiva, em que pegamos na matéria-prima, acrescentamos lá transformação, tudo o que sejam custos associados de transporte e que sejam exagerados, mata-nos a competitividade em relação aos nossos vizinhos, porque nós até podemos ser um bocadinho mais competitivos em termos de produção, de custos de produção, mas depois não podemos esticar até muito longe. Logo, não é por aí que vamos também buscar a fatia que possamos perder aqui. Em termos também de taxa, de termos aqui de ser um pouco ambíguos, em termos de taxa e de preocupação. A nossa preocupação muitas vezes é comparar-nos com países até mais desenvolvidos que nós e que esta temática já se pôs, os nossos vizinhos espanhóis, os alemães, os franceses, etc. Nós olhamos para a Espanha e foi feito, em algumas províncias, foi criado um saco certificado com uma determinada capacidade, com uma determinada gramagem, e intitulou-se, isto é o saco de 15 usos, que dá para usar, foi calculado para usar até 15 vezes, e que representava a menor pegada ecológica, porque o produto era reutilizado, usado como saco do lixo e depois reciclado, e era um produto que em termos de produção, nem de perto nem de longe, chegava aos 10 cêntimos. Não é? Instituiu-se um custo para o produto, em que as pessoas olham para o produto e veem que tem valor, e já não é feita a análise de tudo ao monte e fé em Deus, quanto mais sacos a gente mete aqui no monte, não. Se a gente olhar, olha, custa 2, custa 3, mas custa alguma coisa, as pessoas já se retraem, trazem só aquilo que precisam, não é? Mas uma coisa é 2, outra coisa é 8 mais IVA, mais o produto que vai para 12 ou 13. Isto é irracional. E a nossa preocupação aqui é, então chegamos ao dia 1, paramos as máquinas e agora o que é que fazemos? A questão da reconversão demora tempo. Nós precisávamos, esta medida, ao ser tomada, mesmo com taxas mais baixas, nós necessitamos de tempo para nos adaptarmos, não é? A partir de janeiro, eu não sei quanto tempo é que demora a pôr uma lei em vigor, depois da aprovada, se dá tempo para nós respirarmos, para nós tentar fazer alguns produtos novos, tentar fazer alguma reconversão que seja possível, apesar de ser muito difícil. Nós estamos do lado de cá, queremos fazer esta análise de maneira equilibrada, em que não seja tudo para nós, nem tudo para os outros, mas que em conjunto definimos um conjunto de regras, até em comparação com outros países que foi feito, e dizer assim, olha, isto na Espanha resultou, qual foi o impacto? Podíamos fazer igual? Isto na Alemanha está a ser tratado. Agora, nunca foi feito nesses países a abolição do saco como quer ser feita aqui, porque esta taxa desta maneira é a mesma coisa que abolir. E temos que olhar para esses exemplos e não criarmos nós, sermos nós os fundamentalistas de fazer o dobro do que os outros fazem, sem sequer virmos a terreno e saber os impactos que isto vão ter. Nós também não somos bandidos, nós fazemos sacos de plástico, mas não somos criminosos. Nós andamos há 20 anos a tentar mostrar às pessoas e às crianças, com visitas de estudo às fábricas, que o plástico tem valor. Nós, tomarmos nós, toda a gente nos trouxesse os sacos às fábricas para nós reciclarmos. Obrigado.
Boa tarde. Eu gostava de responder à senhora deputada um bocadinho mais em pormenor sobre isso, dos incentivos. Como disse o meu colega, neste momento eu não consigo quantificar, mas podemos tentar quantificar isso, até como lhe disse, quase 95% das máquinas que temos não dão para fazer mais nada. Mas, admitindo que se podia fazer alguma coisa, nós não podemos estar neste momento, se a lei entrar em vigor em janeiro, mata o negócio, mata a indústria. Não vale a pena estarmos a falar em incentivos. Os incentivos teriam que ter sido falados com um ano de antecedência e dizer aos industriais, está-se a pensar fazer isto, o que é que vocês precisam para fazer? No dia 1 de janeiro, se for entrar em vigor, senhora deputada, a fábrica fecha, acabou, ponto final. Perdemos o negócio, perdemos tudo. O que é que nós vamos depois dizer? Agora preciso de um incentivo para ir pôr estas máquinas. O que é que eu faço ao pessoal? Não temos hipótese. Tinha que ser com bastante antecedência para podermos... Pois, o meu colega agora... Outra coisa. Quem é que vai pagar as imunizações aos empregados? São as empresas que deixaram de ter dinheiro para isso? Os empregados têm que ser imunizados. Deixa essa pergunta aí. Quanto aos incentivos, teria que ser dado um espaço de tempo muito grande para se poder fazer esse estudo.
Pegando um pouco esta deixa do meu colega, é evidente que a reconversão é possível. É possível o indivíduo, ao fim de 30 anos ou 40 anos de atividade industrial em determinado setor, reconverter-se e fazer outra coisa, e explorar as indústrias e fazer outra coisa. Ou então continuar, mas a continuação, que é possível também, porque está previsto que há determinado tipo de sacos que saem fora da alçada desta taxa. Portanto, o problema é que os industriais e as empresas foram desafiadas nos últimos anos para conseguirem objetivos antagónicos a este agora que se pretende. Portanto, e reconfigurar é um pouco deitar tudo aquilo que foi feito fora e pensar em equipamentos novos, com outro tipo de estrutura, com outro tipo de processo, com outro tipo de throughput ou de output. Output esse que, se não for mesclado com outra área de atividade, eventualmente é economicamente inviável, porque provavelmente o volume de embalagens que todas as empresas irão fabricar ficarão aquém do chamado break-even das próprias empresas. Portanto, reconduzir a empresa para fazer um produto que depois a seguir vai conduzir à falência da empresa, nem vale a pena estar sequer a pensar nisso, porque é um facto que este mercado, a maior parte das empresas estão sustentadas nos volumes que este negócio dos sacos de plástico propicia. Fala-se assim, está bem, mas se eles forem, por exemplo, os volumes reduzidos a um quarto, mas o preço for multiplicado por 4, estamos na mesma. Não é bem assim. Porque os custos de transformação internos, o custo de elaboração ou o custo de industrial daquele produto é diferente e não é apenas 4 vezes mais do que aquele que era o anterior, porque tem percas de produtividade ao longo do processo. Uma coisa é eu ter uma máquina a fazer, por exemplo, a confeccionar sacos, em que num turno ela está normalmente a 200 golpes por minuto, a fazer 3 pistas eu consigo fazer 200 mil sacos, ou 250 mil sacos, enfim, dependendo um pouco. Outra coisa é ter a mesma máquina a fazer 2 pistas, porque as 3 pistas é impossível, e a fazer, eventualmente, em vez de 100 golpes, 200 golpes por minuto, 90 ou 80 golpes, porque o saco, sendo mais grosso, o tempo de soldadura já não é 1 milésimo de segundo, mas tem que ser 1 segundo ou 2 segundos. Portanto, a termossoldadura tem que ser conseguida. Isso implica que as empresas tenham percas de produtividade. Não tenho a mínima dúvida. Pode-se trocar um negócio pelo outro. Sim, senhor, mas o custo do produto, o custo de fabricação e transformação vai ser superior àquilo que era com este tipo no estádio em que estava atualmente. Até para isso é que foram feitos alguns investimentos e alguma investigação, não só pelos fornecedores de materiais, que foram aperfeiçoando os seus graus, no sentido de, por exemplo, o ponto de fusão dos vários materiais ir decrescendo, para que ele fosse mais rapidamente soldado e confeccionado, até à velocidade, à temperatura e à velocidade com que as máquinas trabalham para poder, digamos, termos ganhos de produtividade. Se agora invertermos o processo, enfim, as empresas não estão em condições de subsistir, não só porque o mercado vai desaparecer, mas, hipoteticamente, pensando que ela iria ser compensado por outro tipo de sacos que iriam substituir os atuais. Bom, mas o problema está aqui, é aquilo que eu acabei de falar. As empresas têm um determinado tipo de estrutura que não vai ser, com certeza, suprida pela margem que vai ser liberta por estes sacos alternativos, embora eles existam. De facto, nós, na empresa que eu represento, temos feito muitos sacos para o mercado espanhol, os chamados sacos. Nós estamos certificados por uma empresa, pela Aernor, para fazer esse tipo de sacos, e fazemos, começámos a fazer isso, conseguimos essa certificação há cerca de 3 anos, estamos vindo a fazer designadamente, em publicidade, para um grande cliente de referência no mercado ibérico, o Corte Inglês, ao qual nós, se com certeza forem durante o Natal fazer compras ao Corte Inglês, seguramente que os sacos foram feitos na Topa Quinelas, porque vamos fornecer-lhe uma quantidade muito grande de sacos, não só para o mercado nacional, como também para o mercado ibérico. E parte deles são os chamados sacos de 15 usos, que são sacos com uma textura e um processo de fabrico mais pesado, mais lento, porque os sacos têm que obedecer a determinado tipo de características técnicas, nomeadamente em termos de volume e de espessura, que lhe conferem a possibilidade de serem acreditados como sendo os sacos mais amigos do ambiente do que os outros. Tanto quanto sei, há 2 ou 3 províncias espanholas que adotaram esse tipo de opção. As outras não, ainda por enquanto não. Estou-me a reportar, há 3 anos esta parte foi quando se deu início a esse processo. Não houve nenhuma evolução, entretanto. Não sei porque é que o mercado espanhol vai para que lado vai evoluir, mas é uma alternativa que nós podíamos propor para a substituição dos sacos de saída de caixa, a utilização de sacos com uma textura diferente, quer em termos de capacidade, quer em termos de espessura. É evidente que dizem assim, mas esse saco já não voa, já não vai para os rios ou para os cursos de água e não vai para o mar. Eu diria que isso é, quem disser isso não sabe o que é um saco. Porque o saco, quer seja de 50 microns, quer seja de 15 microns, ele voa mesmo. Eventualmente pode voar menos vezes ou parar mais perto, mas vai voar ao mesmo. Obviamente que as quantidades que vão aparecer no mercado e nos pontos de reciclagem ou de recolha são menores, a partir do momento até que se pressupõe que o saco com 50 micros tem uma possibilidade e uma resistência que lhe permita ser reutilizado 2 ou 3 ou 4 vezes. Em Espanha, por exemplo, o saco equivalente ao saco de supermercado que foi adotado não tem 50 micros de espessura, tem 30 micros de espessura. Portanto, é esse que eles consideram o saco de 15 usos. Não sei se é possível utilizar aquele saco, um saco desse tipo 15 vezes ou não. É, pelo menos, essa a recomendação da norma e é isso que temos feito. Outro tipo de sacos, como o chamado saco de boutique, já não tem, mas que é diferente, cuja confecção e cujo processo industrial é compatível com a espessura que tem, é de 55 microns, porque é um saco diferente do saco de alça, do saco de supermercado. Portanto, em relação a isso, nós podemos propor alternativas e temos possibilidade de o fazer. Fazer saco de alças sacos de saída de caixa com 55 micros, como parece-me que é o limite de isenção da taxa, torna as coisas um pouco complicadas em termos industriais. É possível, mas torna as coisas, em termos industriais, é complicado, porque há percas de produtividade e depois os materiais que existem neste momento apontam no sentido inverso, é de utilizar cada vez espessuras mais finas, e portanto, teria que se inverter um pouco digamos que as próprias características dos materiais que são usados a fabricar os sacos. Em relação ao consumo excessivo dos sacos e à consciência ambiental, eu só tenho a dizer uma coisa, é evidente que eu posso criticar um cidadão qualquer que leva uma mão cheia de sacos para casa, mas se ele leva é porque utiliza, é porque precisa deles. Não acredito que ele os amarrote e o ponha no lixo. Se é para fazer isso, é mau. Se é para utilizar e depois reutilizar e entregar ou depositar no chamado plasticão, não tem problema nenhum, porque assim vai ser recolhido. Mesmo que leve, necessita de 10 e leve 20, se os usar bem, não tem problema nenhum. Nem vai com essa atitude, prejudicar mais o ambiente, porque ele vai entregá-los num plasticão e só vai aumentar. Aliás, seria benéfico, porque, ou seria menos mau, porque daria um contributo positivo para as taxas de reciclagem a que estamos, pelos vistos, obrigados em termos comunitários. O que tem acontecido também, aliás, se olhar para as estatísticas oficiais, chega-se à conclusão que, de ano para ano, a taxa de reciclagem, nomeadamente dos produtos plásticos, tem vindo a aumentar, o que é bom, o que vem um pouco no sentido de que as pessoas entenderam, começam a ter mais consciência ambiental e começam a ter comportamentos diferentes. O problema que se passa aqui, essencialmente, com o cidadão ou com o consumidor final, é mais um problema de consciência ambiental e de educação do que malefício do produto. O produto não tem culpa nenhuma, não é? E o problema que eu contesto um pouco é que se está-se a penalizar um produto pelo comportamento que as pessoas têm para com esse produto e não as pessoas. E a minha proposta era no sentido de incentivar as pessoas a alterar o seu comportamento e a dar o contributo mais útil para que o saco fosse, não direi banido, mas fosse usado e reutilizado e reciclado. Portanto, que desse um contributo válido para a chamada sustentabilidade ambiental do nosso planeta, que é a célebre fase dos três R's. Peço desculpa disso. Em relação às exportações, se me permitir só mais. Em relação às exportações, neste momento, eu julgo que o nosso setor deve estar a exportar, as estatísticas não são fidedignas, mas qualquer coisa entre os 20% e os 25% de volume de negócios. Volume de negócios é esse que eu, pela. Temos o valor aproximado que isto representa no mercado nacional, deve andar à volta entre os 20 e os 25 milhões de euros. Portanto, assim sendo, digamos que a nossa exportação andará à volta dos 10 milhões, entre 8 e 10 milhões de euros neste negócio. Já agora, só a talha de... Porque a veemência com que eu me referi a alguns atos, nomeadamente da parte do Governo, tem a ver um pouco, por um lado, com o irrealismo total com que é justificada determinada medida, suportada em bases perfeitamente falaciosas. Por outro lado, o facto de nós estarmos a um mês do início, ou um mês e pouco do início do ano, porque o mês de dezembro, como todos sabemos, é um mês de transição e de passagem, de festejo, para quem pode, né? Portanto, estamos a um mês do início do novo ano e... ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Todos nós somos confrontados diariamente com questões que nos são levantadas pelos nossos clientes, principalmente, já não falando nas grandes superfícies comerciais, pelos próprios distribuidores de produtos que andam no mercado importante, que é a distribuição tradicional deste tipo de produtos, que comportamento é que devem ter, o que é que devem fazer, e ninguém sabe dizer, porque nem nós próprios também não sabemos dizer. O grave desta questão é que estamos a um mês de possivelmente podermos ter que fechar as máquinas ou parar as máquinas e mandar o pessoal de férias. Eventualmente, se calhar, muitas empresas neste negócio vão estar de férias entre janeiro e fevereiro, porque não vão ter que fazer. Ou o que têm que fazer não justifica a sua atividade, porque estão muito dependentes deste subsetor do produto plástico. A taxa de insuadora versus o plástico que falou a sua deputada, e, enfim, neste momento já a grande distribuição acabou por com a prática que teve nos últimos anos, disciplinar um pouco quer o mercado, quer os utilizadores, porque quando as pessoas pagam 2 cêntimos por uma coisa, ou 3 cêntimos, ou 5 cêntimos, entendem que isso tem valor e guardam esse saco. É o que acontece hoje com todos nós. Quando temos que ir a uma grande superfície, trazemos um saco para casa e temos que o pagar. Não se tem o mesmo comportamento que se tinha há 20 anos e que se depositava no balde do lixo. Se calhar guarda-se para guardar outro tipo de produtos, porque os sacos de plástico não têm apenas um uso, todos eles. Eu julgo que nenhum utilizador o utiliza apenas uma vez. Utiliza com certeza mais que uma vez, quanto mais seja para guardar os produtos, quer na despensa, quer no frigorífico, quer para transportar o saco, depois os produtos para levar para o seu local de trabalho, etc. Portanto, os sacos têm já mais do que uma utilização. E depois, o último destino que normalmente eles têm é para embalar os resíduos sólidos que vão produzindo e depositar junto dos pontos de recolha. Sobre portanto, que taxa que poderia ser recomendada, eu diria que tudo o que fosse uma taxa de 50% a 100% do valor comercial do produto seria excessiva, na minha opinião. Mas mais que isso, então, é mesmo dissuasor por completo. No sentido de que isso contribuísse para que o cidadão pensasse um bocadinho quando utiliza o produto e o visse como um produto com valor. Penso que terei respondido a todas as notas que tirei. Não sei se ficou alguma questão em mais...
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhora, faz favor.
Eu só gostaria de lhe perguntar, Sr. Deputado, quais são os trâmites, ou quantos dias, portanto, isto agora vai ser discutido na especialidade, certo?
Não lhe consigo responder com exatidão, mas só depois do Orçamento de Estado. Só depois do Orçamento de Estado vai a plenário para ser discutido na generalidade. Depois baixa a comissão, não sabemos por quantos dias, 30 dias, 60, não sabemos. Baixa a comissão onde vai ser discutido. E depois, se forem introduzidas alterações, que vai novamente a plenária, mas é difícil neste momento dar-lhe uma ideia. Isso depende do que o governo pretende, depende do que os partidos, nomeadamente os partidos que suportam o governo, da urgência que tenham ou não, depende da reação dos partidos da oposição, depende de muita coisa, não é? É impossível dizer-lhe neste momento.
Ia ser
uma coisa, com certeza que pode.
Não sendo previsível responder-lhe à sua pergunta à esquadria, há uma coisa que eu não posso deixar de passar, é que a nossa experiência recente relativamente a um conjunto alargado de diplomas é que temos sido forçados pela maioria a despachar isto tudo o mais depressa possível. Aliás, tivemos recentemente da lei das rendas uma coisa muito desagradável, que foi a impossibilidade em sede de especialidade de chamarmos os intervenientes a serem ouvidos. Eu espero que pelo menos haja aqui um compromisso de que neste caso em concreto isso não aconteça, porque senão é de um dia para o outro, portanto nem é muito menos do que o final do ano.
O dia 10 de janeiro para o efeito retroativo de 1 de janeiro.
Bom, eu agradeço, desligue o microfone, faz favor, agradeço a vossa presença. Naturalmente nós acho que ficámos todos sensibilizados. Eu fiquei porque eu iniciei a minha atividade numa fábrica de plásticos, não de sacos, mas uma fábrica de plásticos. E com certeza ficámos sensibilizados. Se conseguiremos ou não, cada um através dos seus partidos, introduzir as alterações necessárias, não sabemos, mas estou convencido que cada um de nós vai transmitir aos nossos líderes parlamentares, aos nossos grupos, aquilo que aqui ouviu. Desta reunião vai ser feito um resumo que vai ser distribuído a todos os deputados da Comissão. Vossos próprios públicos civis estão a fazer a vossa pressão no bom sentido, junto dos vários grupos parlamentares, portanto... Pronto, talvez eles estão a fazer a vossa própria pressão e bem, enfim, tudo o que seja sensibilizar os grupos é bom. Enfim, esperamos que alguma coisa se consiga alterar, não sei, porque de facto aqui a preocupação é mais, é evidente como começaram a fazer os seus deputados, há aqui um problema ambiental, há aqui regras que nós temos que começar a pouco e pouco a alterar, há mentalidades que os portugueses têm que começar a alterar no consumo. Mas a questão dos postos de trabalho e das empresas, que se calhar investiram muito há pouco tempo para se adaptarem, é uma questão importante, de modo que tem que se conjugar estas coisas. Okay, pronto, muito obrigado, como já disse, agradecemos a vossa presença. Se tiverem mais elementos, aliás foram aqui pedidos, além daqueles que nos deixaram, se tiverem mais elementos, poderão depois enviar por mail para os serviços da Comissão, que imediatamente os redistribui para todos os seus deputados. Acho que é importante, nós estamos munidos, quanto mais material tivermos. Mas se tiverem mais, depois aqui os serviços vai-lhe fornecer um mail, enviam para os serviços que depois reencaminham para todo.
Temos de
estar
em contacto com
o e-mail já. Exatamente. Tudo o que enviarem por e-mail é imediatamente reencaminhado para todos os deputados. Portanto, assim ficamos.
Já foi com uma brochura também.
Sim, já vi. Muito bem.